Boa noite a todos. Solicito o secretário que faça chamada dos demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos. Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos de hoje. Solicito ao secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 28/5/2018. Aos 28 dias do mês de maio do ano de 2018, às 19h30, foi realizada a 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da segunda sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebida e expedida. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, indicações de número 217/222/2018 e os requerimentos de número 099/103/2018, de autoria dos vereadores Átila Dias de Moraes e Ricardo Luiz de Oliveira. Novos projetos, emenda número 1 ao projeto de lei 14/2018, que dispõe sobre viagem e serviço de concessão de diárias ao servidor do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, e da outras providências de autoria do chefe do Executivo. Projeto de lei número 23/2018, que denomina Rua Rosalina de Oliveira, rua localizada no bairro Munu, neste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de lei número 24/2018, que estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e portadores de deficiência já cadastrado nas unidades de saúde do município e da outras providências, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de lei 25/2018, que altera a redação da lei 2917, de 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder auxílio de cesta básica e servidores e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Fizeram uso da palavra livre os seguintes vereadores: Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Átila Dias de Moraes, Ricardo Luiz Oliveira, Arnaldo Pereira dos Santos, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Rosilene do Carmo Cardoso, Edson Gonçalves Júnior. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas indicações e deferidos requerimentos. Os novos projetos foram encaminhados às comissões para estudo e análise. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões em 4 de junho de 2018.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedida. Ofício 0/95/2018 encaminha cópia das indicações número 217/222/2018 e requerimentos número 099/100/2018 ao Executivo. Ofício número 096/2018 parabeniza Dr. Felipe de Oliveira Tinoco pelos relevantes serviços prestados na UBS Santa Rita, UBS São José, Clínica Ariane e Hospital São Vicente de Paula. Ofício número 097/2018, parabeniza o senhor Odilon Lima e Graciane Augusta pela posse como presidente e vice-presidente da Associação de Deficientes de Itabirito, ADI, biênio 2018-2022. Ofício número 098/2018, parabeniza Escola Professor Tibus pelos 55 anos de fundação e cumprimenta pelo Belíssima Serenata. correspondências recebidas. Convite da Corporação Musical União Itabiritense para a posse da nova diretoria em 9 de junho de 2018, a partir das 20 horas, na sede da banda. Essas são as correspondências recebidas e expedidas, presidente.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussões, sem comentários.
Vamos primeiramente para as indicações. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através do órgão competente, a implantação de um quebra-mola na rua José Nogueira da Silva, aproximadamente no número 94, bairro Coab. Justificativa: a colocação de quebra-molas naquela localidade muito contribuirá no sentido de reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos moradores daquela região. Sala de reuniões, 4 de junho de 2018, vereador Átila Dias de Moraes. As próximas três indicações são de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras, verificar a possibilidade de, na construção da Avenida José Farid Raime, nas imediações da Praça da Estação, manter as características urbanísticas, especialmente com relação ao calçamento e à manutenção dos trilhos à vista, no sentido de valorizar o patrimônio histórico e cultural desse espaço. Justificativa: essa indicação visa valorizar e manter as características da Praça da Estação, mesmo após a construção da Avenida José Farid Rami. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, verificar a possibilidade de realizar recapeamento asfáltico em toda extensão da rua Laudicena Silva de Oliveira, localizado no bairro Novo Itabirito. Justificativa: essa é uma solicitação dos moradores do bairro, que percebem a necessidade de manutenção do asfalto que está se degradando. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo, verificar a possibilidade de intensificar as campanhas de conscientização sobre os riscos e consequência das queimadas em lotes vagos, mata e em riscos de lixo, bem como ampliar a fiscalização desses atos. Justificativa: essa é uma solicitação dos moradores do município, em especial do bairro Novo Itabirito e Álvaro Maia. Sala de reuniões, 4 de junho de 2018, são as indicações do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a intervenção do município nas ruas Valdir Salvador de Oliveira, bairro Santa Efigênia, e Ana Maria Teixeira, bairro Cardoso, para pintura de quebra-molas. Justificativa: nos referidos endereços, os quebra-molas encontram-se sem pintura, dificultando a visibilidade dos motoristas que transitam neste local. Sala de reuniões, 4 de junho de 2018. Vereador Edson Gonçalves Júnior. As indicações a seguir são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a necessidade de intervenção na estrada dos portões no perímetro entre a Caixa d'Água e a Fazenda Soledade. Segundo os moradores, existem alguns montes de terra no meio da via, sem nenhuma sinalização, há pelo menos 3 meses, tendo, inclusive, já causado acidentes no local. Trata-se de uma reivindicação dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a necessidade de um quebra-mola na rua Estrada da Rotatória, no bairro Meu Sítio. Segundo os moradores, os veículos transitam em alta velocidade, colocando em risco os pedestres. A referida solicitação tem como objetivo garantir a segurança dos motoristas e pedestres que necessitam transitar pela via mencionada. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação de asfaltamento na rua União, projeto Ascender, no bairro Gutierrez. conforme indicação 297/2017, de 8 de maio de 2017. Trata de uma reivindicação dos moradores da referida rua. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos mentais que, seja sugerido ao Chefe do Executivo, através de Secretaria Competente, melhorias na iluminação próximo a Palmeiras, às Palmeiras, na rua Belo Horizonte, próximo ao supermercado EPA. Trata-se de uma solicitação dos usuários do transporte coletivo. Sala de reuniões, em 4 de junho de 2018, são as indicações do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal, por meio de secretaria competente, a colocação de um coletor seletivo no terminal rodoviário no nosso município. Justificativa, além de contribuir com a limpeza e reciclagem dos materiais sólidos utilizados no local, servirá de exemplo para outros municípios, devido tratar de um ponto que podemos considerar como cartão postal, pois existe grande fluxo de pessoas que embarcam e desembarcam dentro e para fora de nosso município. Sala de reuniões, em 4 de junho de 2018, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Requerimentos. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício à Construcap, uma das empresas terceirizadas da Vale, responsável pela construção de Maravilhas 3, com a finalidade de sensibilizar a empresa da importância de priorizar trabalhadores e fornecedores de Itabirito em suas contratações referentes aos serviços prestados no município. Justificativa, essa é uma ação de extrema importância para o município de Itabirito, visto a grande quantidade de desempregos devido à crise financeira que o país enfrenta e nada mais justo para a sensibilização das empresas prestadoras de serviços no município para priorizarem a mão de obra e fornecedores locais. Sala de reuniões, em 4 de junho de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI, solicitando que seja encaminhado a esta Casa Legislativa nos prazos da lei as seguintes informações sobre as relações de despesas com diárias, passagem e deslocamento dos servidores públicos do SAAI no período entre o mês de janeiro de 2013 a dezembro de 2017. Favor discriminar em planilhas detalhadas as despesas mensais do período citado abaixo. Relações de despesa como respectivos servidores favorecido. Qual o objetivo da viagem? Qual a duração? Quais os locais que foram visitados? Houve empenho especificar número de valores respectivo? Houve relatórios posterior? Qual o seu inteiro teor? Já existem disponíveis no portal da transparência as informações solicitadas em caso negativo? Qual a previsão de publicação das mesmas? Sala de reuniões, 4 de junho de 2018, vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao Chefe do Executivo para que nos prazos da lei solicite à Secretaria Municipal de Comunicação informações sobre o valor pago pela Prefeitura de Itabirito para divulgação de informe publicitário na revista Veja sobre o Julifest 2018. Sala de reuniões, em 4 de junho de 2018, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projetos de lei. Emenda número 1 ao projeto de lei número 14/2018. Dispõe sobre viagens e serviços de concessões diárias aos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, e da outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em única discussão e única votação. Projeto de lei número 14/2018 dispõe sobre a viagem de serviço de concessão de diárias aos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, e da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 17/2018 altera a lei número 2307, de 15 de outubro de 2003, que dispõe sobre as placas em obras administrativas, acrescentando os incisos 3, 4 e 5 do artigo 1º, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Projeto de lei número 20/2018 dispõe sobre a introdução do texto informativo impresso no verso dos carnês de IPTU sobre o direito de isenção dos impostos nos casos previstos da lei e da outras providências. De autoria do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão, projeto de lei número 22/2018, autoriza o Poder Executivo a firmar termo de confissão de dívidas e acordo de parcelamento e quitação de débitos com a autarquia municipal, serviço autônomo de saneamento básico e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 24/2018 estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e portadores de deficiências já cadastrados nas unidades básicas de saúde do município e da outras providências, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Em primeira discussão e primeira votação, projeto de lei número 25/2018 altera a redação da lei 2917, de 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder auxílio cesta básica a servidores e da outras providências, de autoria da mesa diretora, em primeira discussão. Projeto de lei número 26/2018 denomina a rua Celso Antunes, a rua 1, no bairro Almeida, no bairro Alameda do Chaparral 2, neste município, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Matéria nova chegando nesta casa. Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Solicito o secretário que verifique no livro de palavra ali se é orador dos inscritos.
Assim, presidente. Pela ordem, vereador Renê, vereador Arnaldo, vereador Max, vereador Ricardo, vereador Geraldo, vereador Edson e vereadora Rose.
Com a palavra, vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Demais membros da mesa, não, né? Vereador Geraldo, secretário da mesa, demais vereadores, público presente, imprensa escrita, falada, aos que nos ouvem pelo link da Câmara e que nos acompanham pela transmissão ao vivo via Facebook. Vou dar início à minha fala aqui hoje, dizer, comunicar à população, principalmente aos atletas de Itabirito. Nós tivemos uma reunião do Conselho de Esporte, na Secretaria de Esporte, e os membros dessa casa que constitui essa comissão, que são vários membros de vários segmentos, da sociedade, Secretaria de Saúde, outras coisas mais, e da Câmara ficou eu e o vereador Arnaldo, responsável por estar acompanhando os andamentos do trabalho desta comissão de esporte. E nessa reunião foi debatido, né, até uma cobrança que eu já tinha feito para o secretário, o alemão do esporte, sobre o programa Bolsa Atleta, aprovado nessa casa por todos os vereadores, é um projeto do Executivo, e ele vai ter o lançamento no dia 18, na casa, no Salão dos Ferroviários, na Praça da Estação. Eu vou explanar rapidamente aqui sobre o teor desse projeto, que os atletas também têm nos procurado para saber o andamento. O programa Bolsa Atleta, ele visa valorizar e beneficiar atletas amadores das cidades em competições nacionais, estaduais e municipal. Dentro da LOA foi aprovado um valor, que é a Lei de Orçamento Anual, que está disponível para custear esse programa. O valor ainda não foi divulgado, de quanto vai ser disponível para fazer esse custeamento dessas modalidades que foram requeridas pelos os atletas de Itabirito. E o atleta, ele só pode requerer, ele vai requerer o projeto dele, mas ele só vai ser contemplado, às vezes ele entra lá com um projeto que ele vai gastar lá, um exemplo, R$10 mil para as competições anuais. Um ciclista, só para entender aqui, para florear um pouco. Vamos supor, vamos supor que a prefeitura tenha disponibilizado 10 mil reais para custear todo o projeto. Então o atleta ele só poderá receber 20% do valor total disponibilizado pelo executivo para custear o projeto. Ele não pode receber os 100%. Quem que pode pleitear esse esporte? Somente atletas de atividades individuais, com idade mínima de 16 anos, que reside em Itabirito há no mínimo 2 anos. Que tenha participado de competição esportiva no âmbito municipal, regional ou estadual. E que não esteja cumprindo nenhuma penalidade na Liga de Esporte, na Federação, na Confederação e outros entes responsáveis pelas modalidades que existem. Então, as modalidades serão atletismo, ciclismo, triatlon, artes marciais e natação, incluindo dentro da natação ginástica artística, acrobática, rítmica e de trampolim. As exigências, como eu disse aqui, ele tem que ter participado de eventos, de no mínimo 2 eventos dentro do município de Itabirito, e não está sendo aquela sanção, está cumprindo nenhuma penalidade. E assim que esse atleta apresentar esse projeto, ele tem que fazer um projeto, que é dominando o custo, qual que vai ser a modalidade que ele vai disputar, tem que fazer um plano de trabalho e protocolar isso na Secretaria de Esporte, que se estruturou muito bem para representar esses, para receber esses projetos. E vai passar uma comissão avaliadora, e essa comissão é 2 representantes da Secretaria Municipal de Esporte, 1 representante da Secretaria de Educação, 1 representante da Secretaria de Saúde e 1 representante da Procuradoria Jurídica do município, para não ter nenhuma marmelada, né? Para não fazer nada fora da lei, dos trâmites da lei que a lei demanda. Após o recebimento desse projeto, a secretaria vai ter 15 dias para responder se o atleta foi contemplado ou não. E aí vem outros trâmites para ele estar seguindo. Tendo resultado, a documentação em dia, que tem várias documentações, vai ter, ele poderá realizar os gastos em saúde, ou um fisioterapeuta, ou algo parecido, com alimentação, hospedagem, inscrições, passagens para o evento, transporte e ou combustível também. Às vezes vai de carro particular, mas vai usar o combustível, vai contratar, né, comprar o combustível. Ele esse gasto pode ser feito dentro desses quesitos aqui e prestado conta em cima disso aqui. E aí vem todo um trâmite, o atleta que pegar, ele não prestar conta e tal, automaticamente ele é fora e ele vai responder todas as sanções jurídicas que possa acontecer. Mudando o assunto aqui, eu gostaria de... Eu falei que não iria falar sobre determinados assuntos em redes sociais, em mídias, famosos fake news, né? Mas tem coisas que acaba botando em xeque até todo um trabalho, tanto do executivo quanto do próprio legislativo, né, dos vereadores desta casa e outras coisas mais. Fake news são pessoas que criam notícias falsas. São tipos de imprensa marrom, desinformada. As notícias falsas geralmente são publicadas com o intuito de denegrir a imagem, de enganar a quem está lendo e outras coisas mais. E a fim de obter algum lucro em cima, ou até mesmo com cunho político. Muitas das vezes são manchetes sensacionalistas. E isso aconteceu agora com o anúncio tão falado da revista Veja, onde a prefeitura se gastou um valor irrisório de um tamanho, da proporção que é de uma revista que circula no país inteiro. E aí colocaram que a prefeitura gastou R$500.000 no anúncio. Primeiro que o prefeito não está doido. Só se ele está surtado, a gente não está sabendo. Senão, vamos ter que interditar ele. A prefeitura gastou R$14.000 no anúncio da revista Veja. E colocaram lá esses R$500.000. E aí vira aquele burburinho danado, depois falam em pirotecnia, que sou eu que faço, e aquela coisa toda que acontece. Quando você pega o valor e com a edição que foi feita, quem pensa, quem tem a cabeça no lugar, quem não está afim de deturpar as coisas, está afim de fato de ter a responsabilidade de cumprir com o dever da vereança e de outras coisas mais, não comunga com notícias falsas. Isso fomenta o comércio, a loja de roupa, o restaurante, a sorveteria, a loja de açaí e por aí vai outras coisas mais. Agora pega esse anúncio e vai nas associações comunitárias e fala que absurdo a prefeitura está pagando R$14.000 no anúncio desse. Para quem convive dioturnamente com associações comunitárias, que eu convivo e outras pessoas dessa casa convivem, sabe do que eu estou falando, que a festa sem turista, sem a população de Itabirito, porque a intenção é atingir o turista de fora também, ela não vende, não fomenta o comércio. E as associações precisam de obter lucros bem elevados mesmo para ela manter as atividades que ela tem disponível para a comunidade. Eu acho que é para esse lado que tem que levar. A gente bater aqui, ou falar, ou fazer notícias falsas, é muito fácil. Tem que chegar, já que quer falar, e quem quer falar, é com o intuito de estar querendo aparecer. Se está aparecendo, bota a cara. Igual eu tenho feito desde o primeiro dia do meu mandato aqui. Tudo que eu falo é transmitido ao vivo no meu Facebook. Isso chama-se transparência. E eu não acredito em notícias falsas. Então, população de Itabirito, não acreditem nos fake news que está rodando por aí. Outro dia publicaram foto do carro do deputado Alencar da Silveira que tinha estacionado no lugar errado. Outro dia publicaram do meu carro que o Binho está aqui e trabalha comigo. Parou para estar pegando uma pessoa e aí colocaram assim, é deficiente físico ou mental? Porque pararam o carro na vaga. Parou, só parou para pegar uma pessoa. Quando vai olhar, é fake. Que a pessoa não tem nem a obrindade de colocar a cara. E de repente também quer candidatar e está no lugar da gente. Mas como é que vai votar em fake? Então, vamos ser mais transparentes, porque para cobrar é fácil. Então a gente cobrando as coisas, bota a cara. Que é assim que a gente trabalha. Você quer falar, Zé Maria?
Querendo dar uma parte, por favor?
Perfeitamente.
Com relação às suas palavras aí, eu costumo dizer o seguinte, ninguém bate cachorro morto, né? Você sabe, né, que eu fiz um show lá no Conversações, primeiro com o Gênio Gênio, outro com César Fabiano, e teve umas denúncias anônimas, que a pessoa não colocou o nome. E denunciou que, né, que eu sou do lado do prefeito, que eu não tinha, tá fazendo tudo de graça e tal, e provei. Na sexta-feira do show, chegou lá um oficial de justiça e pedindo as guias, todas a documentação paga. E estava tudo certinho, né? Como eu sempre fiz. E só que a pessoa fez denúncia, eles não colocam os nomes. Então, isso, quer dizer, as pessoas não querem coisa boa. Essas pessoas que fazem isso, eles não querem coisa boa para o cidadão. Você pode ter certeza disso. Estou no meu quinto mandato de vereador, né? Você está no primeiro aí, tem vários vereadores também aqui, Arroz. Então, tem hora que incomoda as pessoas, sabe? Não é porque eu tive quase 2 mil votos, não. Se eu tivesse 100 votos, 200 votos, meu mandato é igual a todo mundo. Agora, o povo fica com uma inveja danada, sabe? Não deixa os outros trabalhar. A cidade não tem quase que, né, evento de um. Quando você faz alguma coisa boa, não presta, esse que é barrar. Mas mesmo, cachorro morto, ninguém batão, né?
Com certeza, Zé. E eu vou resumir tudo que você falou, que seguinte, as pessoas quando não têm competência para fazer igual, ou melhor, elas fazem isso mesmo que você falou. Resumo tudo isso em inveja, mas toca o barco e vamos continuar trabalhando, que é isso que nós sabemos fazer. E nós vamos continuar respondendo com trabalho e mais trabalho. Muito obrigado e boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Renê, da participação do vereador Zé Maria. A palavra agora é o vereador Arnaldo.
Senhor presidente, eu abstenho da fala.
Tá joia. A palavra é o vereador Max.
Senhor presidente, peço autorização para falar do meu próprio local.
Perfeitamente.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente Renê, presidente Rodrigo, secretário Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, diretores, imprensa local, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero aproveitar o assunto que foi colocado aqui pelo vereador Renê, que me antecedeu, sobre Julifest. Realmente, viu, Renê, eu vi esses comentários aí na mídia, na cidade, e é sempre bom trazer os esclarecimentos. E a informação verdadeira. Olha, o Julifest, ele, tudo que é gasto no Julifest, em qualquer outra festa, a gente tem sempre ter o olhar de custo-benefício. Se é uma festa que é bem organizada, que é bem investida, claro que retorna para a cidade e retorna para os moradores de Tabirito. Além de cultura, lazer, entretenimento, ainda mais no momento que o país passa, ela ganha um foco todo especial na geração de renda. Quando fala-se que gasta-se com publicidade, é um gasto programado, é um gasto planejado. Evidentemente, quando me falaram desse valor absurdo de 500 mil, me falaram para mim 1 milhão. Pô, gente, não tem nem lógico um negócio desse. E o pessoal tem que entender que isso faz parte do escopo do investimento do Julifest. Ano passado, a festa ficou por volta de 2 milhões e pouco. Somente nas associações de bairro, a pesquisa realizada, voltou mais de 1 milhão e 200 reais em faturamento bruto. Olha, se for verificar, só associações comunitárias que participaram do Julifest, Toninho está aqui, que entende muito bem, sabe, participativamente, e demais vereadores, quase 50% do valor investido retorna diretamente para associações comunitárias. Sem colocar o valor que volta para o comércio local, porque fomenta o comércio local, os hotéis, a rede hoteleira fica praticamente toda 100% tomada, toda ocupada. Para vocês terem ideia, o comércio, todo ano eu sou procurado pelos comerciantes apenas para confirmar se vai haver um Julifest ou não. Eu me reporto, muitas vezes até de maneira formal, via indicação para o executivo, para a prefeitura, através das secretarias que são organizadoras do Julifest, principalmente a cultura, só querendo saber se vai ter o Julifest para repassar a informação para os comerciantes. Por quê? O comerciante, para ele comprar para o inverno, ele compra em janeiro. Então, em janeiro, se ele tem a certeza que vai ter o Julifest, a compra é uma. Se não tem o Julifest, a compra é infinitamente inferior. Hoje, o Julifest é, sem dúvida nenhuma, das principais datas do comércio de Tabirito. Você coloca Dia das Mães, Dia dos Namorados, pela ordem, Julifest e Natal. Então, toda a festa que é investida com inteligência, com organização, com competência, não é de agora, tem o retorno para a população. Além de entretenimento, além de lazer, cultura, que é o foco do Julifest, dá acesso, muitas vezes, à população que não tem o acesso de um show de ótima qualidade, ganha força nesse momento, principalmente o foco da geração de renda do Júlio Fest. Então, tudo que é gasto, publicidade, infraestrutura, shows, é pensado dentro desse montante do Júlio Fest. Perfeitamente, Renê.
Ô Max, é só para corrigir, o valor não foi 14 mil, não, foi 14.500. Eu recebi a nota fiscal aqui agora. Tá, é só para corrigir aqui, obrigado.
E como aconteceu no carnaval, não sei se foi falado aqui, quando você foca num turista de qualidade, e não estou falando classe social não, porque tem muita gente, e a maioria de classe simples, são os turistas de maior qualidade, tem o retorno para a população, tem o retorno para o município, tem o retorno para a rede hoteleira. Então, isso está dentro do escopo, e a gente tem, o Zé Maria está me lembrando aqui, para o restaurante, que fica muito bem frequentado. Então, esse que é o foco do Júlio Fest, esse que é a intenção que o nosso grupo político sempre teve, desde quando o Juninho foi o seu primeiro mandato, que criou o Júlio Fest, depois criou o Carnaval de Rua, criou não, né? Levou o Carnaval, que Carnaval já existia, levou o Carnaval para a rua, chegamos a fazer outros eventos, como está tendo agora o Viação Gastronômica, inclusive prorrogando, alterou a data de encerramento em virtude da paralisação dos caminhoneiros, vai ser no próximo dia 16, porque movimenta os bares e restaurantes da cidade, como tem outros tantos eventos aí, como foi o samba de boteco, como teve tantos outros eventos, porque tem um foco de custo-benefício. O que não vale a pena são os eventos mal elaborados, que não trazem retorno para o município e que não é o foco do perfil da prefeitura fazer, e não faz mesmo. Então é importante trazer a informação correta, clara, transparente, para que não possa ter essas distorções só para atrapalhar o desenvolvimento da cidade. E aproveito, senhor presidente, já que o assunto é geração de emprego e renda, eu entrei essa noite já passando para um outro assunto, mas dentro do foco de emprego e renda, eu entrei também nessa noite com o requerimento para ser enviada à Construcap, que é a principal empresa terceirizada aí da Vale para a construção de Maravilhas 3. Então a ideia é que ele fazer um requerimento solicitando, mobilizando essa empresa para priorizar a mão de obra de Itabirito, bem como os fornecedores de Itabirito. E da mesma forma que nós fizemos ano passado, através, eu quero me adiantar aqui, através da Comissão de Indústria, Comércio e Mineração, do qual eu sou presidente, eu acho muito pertinente nesse momento, onde começa a retomada de algumas empresas, como a Vale, através das suas terceirizadas, como Herculano, que nós já estivemos lá, eu, Geraldo, vereador Arnaldo, como outras empresas estão retomando as suas atividades e gerando emprego. Acho importante fazer uma nova rodada através da Comissão de Indústria, Comércio e Mineração para priorizar, para solicitar a prioridade da mão de obra do Itabirito. Na próxima reunião, vou trazer o relatório final das nossas primeiras visitas do ano passado, onde visitamos as grandes empresas de Itabirito com esse intuito de priorizar a mão de obra de Itabirito e trouxe um resultado muito significativo. Algumas empresas retornaram, contrataram algumas pessoas de Itabirito, a mão de obra de Itabirito, colocaram as dificuldades, né, que tem para colocar certa, para contratar certa mão de obra, mas foi um papel que eu entendo importante nesse momento, que a gente tem que sempre trabalhar para dar oportunidade de emprego ao trabalhador itabiritense. E o nosso projeto aqui, o projeto de minha autoria da Coca-Cola, eu tenho a informação aqui que semana que vem também já vai para a votação final, onde vem garantir que 80% da mão de obra da Coca-Cola a partir de agora, das vagas que surgirem lá, devem ser priorizadas para a mão de obra para o trabalhador itabiritense. Isso não é possível nessas terceirizadas. Muitos perguntam ainda isso, porque as terceirizadas, elas não têm um benefício direto da prefeitura, do qual a Coca-Cola teve. Além do terreno, a Coca-Cola teve a isenção de alvará, teve uma isenção de taxa de esgoto e teve também a isenção do ISS na sua construção. Portanto, senhor presidente, eu peço assim que a gente possa fazer novamente essa rodada de mobilização das empresas terceirizadas. Senhor presidente, eu peço só para dar uma buzinada, é que eu estou atrapalhando meu raciocínio aqui. Muito obrigado. Então, essa parte de emprego e renda, eu acho que é muito importante a gente estar focando nesse momento. E o último assunto que eu quero agradecer, inclusive, dentro desse foco de emprego e renda, é a ampliação do horário do mercado municipal. Foi uma indicação de minha autoria, que eu fiz nas últimas reuniões, e recebi a resposta aqui do secretário de Agropecuária, do qual eu agradeço, o Antônio Avelar, que o horário do mercado municipal já foi ampliado. A ideia, além da questão de cultura também, que ele tem um aspecto cultural, de entretenimento, é fomentar também o emprego e renda, porque ali acaba gerando renda para os feirantes, para os donos de lanchonetes que estão ali. Então fica aqui o meu agradecimento ao Antônio e toda a sua equipe por ter atendido esse nosso pleito. E parece que está para confirmar, um domingo ao mês deve abrir também, aí com um foco mais cultural para promover o samba de mercado. Então, dentro da parte de emprego e renda, eram esses meus registros, senhor presidente, que quero fazer. Ah, mais uma boa notícia aqui, saiu o CAGED de abril, que todo mundo sabe que é o cadastro de empregados e desempregados do Brasil, e de Itabirito, da nossa cidade de Itabirito, novamente foi positivo. Em abril nós tivemos 361 admissões e 254 demissões, gerando um saldo positivo de 107. No ano já são 210 admissões. Ainda é modesto, mas já aponta, né, Zé, que uma retomada, continua essa retomada do crescimento aqui de Itabirito. No ano já foram 1.483 vagas geradas pelo CAGED aqui. Por fim, senhor presidente, eu quero fazer aqui, encerrar, com dois registros. O primeiro, um eu já até fiz, que é a grande saideira, pedir para avisar, como sou membro do Conselho de Turismo, ela passou para o dia 16 agora, então foi adiada, foi prorrogada, foi alterada a data para o dia 16. Já tinha até falado, mas fica novamente aqui a informação. E, por último, o Dow Rio, que inicia agora, nesse final de semana, dia 9 e 10, na pista do Alto do Cristo, que é uma das pistas melhores do Brasil, através da promoção da Prefeitura. Parabenizar o Alessandro Massaini, né, que todo mundo conhece pelo alemão, com o apelido de alemão. Então, no dia 9 e 10 agora, acontece o Dow Rio, aqui em Itabirito, além dessa questão esportiva, já focado no esporte também, atrai turistas para a nossa cidade. E realmente, finalizando, parabenizando aqui o Zé Maria pelo Thales, que acabamos de receber a notícia que o Thales sagrou, nesse final de semana, campeão do torneio de Florianópolis, terra do Guga. Foi o primeiro lugar, tá, como tenista, e cada vez mais destacando e promovendo o nome de Itabirito. Senhor presidente, por hoje é só, uma boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Max, da parte do vereador Renê. A palavra agora é o vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa, vereadores, vereadora, público presente, a todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara aí. Pessoal, inicio a pauta de hoje, pauta breve e rápida aqui, mas assuntos relevantes, né? Uma das cobranças, a população da rua Lígia Vidal, no bairro São Geraldo, né? Famosa Vila Alegre, os 9 meses de obra e não temos a concretização, a dificuldade de acesso das pessoas, então esperamos aí essa resolução o mais breve possível, né? É uma obra, tem bueiros lá abertos, risco de queda de crianças, veículos, dentre outros. Uma outra situação é, quando a gente vê aqui falar de custos, a gente, né, fica até surpreso,
porque requerimentos que entram nessa casa e tramitam dentro do seu período normal de 15 dias, a gente aguarda e essa resposta não vem. As pavimentações asfálticas, onde a gente solicita, né, valores através de requerimento, documento oficial, não somos respondidos nem respeitados pelo Poder Executivo. Então, aonde cria essa dificuldade para a gente transmitir a informação para a população de Itabirito. Porque quando a gente entra com um requerimento, quando a gente faz alguma solicitação, né, a gente transmite a voz das pessoas para dentro dessa casa. Então, no mínimo, respeito, né, com o vereador que ocupa a cadeira, passageiramente, a gente não sabe o dia de amanhã, mas enquanto estivermos, né, eu falo que eu estou vereador no município de Itabirito, eu acho que no mínimo a gente deveria ter respeito do executivo quanto à questão de documentos oficiais. Então a gente continua aguardando as medições asfálticas, né, algumas informações no portal da transparência, grandes valores, e a gente gostaria de ver onde foi aplicado, como, onde, por quê. Então detalhes, detalhamento dessas medições, que é de suma importância para a população ter ciência de onde está sendo aplicado o recurso público municipal. Uma outra situação, né, essa questão de viagens internacionais do SAAI, fiz a publicação mesmo, está lá no meu Facebook, não concordo mesmo, sabe? Acho um desacordo com a condição que passa o município de Itabirito hoje, né? As dificuldades, quando a gente ouve o prefeito ir à rádio e fazer questionamentos, e fazer reclamações, e falar que a condição é indevida, que a gente não consegue, cada dia cai a arrecadação, e a gente autoriza aqui viagens internacionais, condições extra-campo. Hoje nós temos, né, um recurso de internet, né? Um recurso aí que eu acredito que supre muitas demandas, não há essas necessidades. Então se aprova o projeto, mas é esploraticamente, não sei, às vezes pode ser esploraticamente hoje, amanhã e depois, né? Então não justifica. Então quando a gente vem fazer a cobrança aqui, eu pelo menos fiz uma pesquisa de campo, todas as pessoas que eu conversei são contra essa questão, isso independente de governo que está em atividade ou não, sabe? Eu acho que tem várias demandas a serem feitas no município. Pode pegar aí, eu tenho requerimentos, indicações de mais de 30 drenagens no município, esgotos que correm a céu aberto ainda, taxas que são cobradas sem estar coletando esgoto, chega na sua conta lá, R$336 para fazer a ligação. Que ligação? Aí vem uma nota extra, não tem condição de ligar o seu esgoto, está cobrando R$336, vem cobrando taxa de esgoto, sendo que o esgoto não está sendo conectado. Eu vou fazer uma vistoria agora em campo. Agora eu vou fazer uma vistoria, vou pegar uma bota, vou calçar e vou descer no córrego, porque 90% do esgoto de Itabirito é tratado. Eu quero ver realmente, eu vou nos pontos aí, né, onde que tem as descidas de esgoto, e a gente faz uma filmagem, faz umas fotos e coloca em pauta, coloca em xeque, para a população ver se realmente, quando a gente ouve na Itatiaia, 90% do esgoto de Itabirito tratado, se realmente os 90% estão tratados. Se realmente o nosso dinheiro está sendo bem aplicado. Se outras demandas, igual a ponte do Marzagão, que está lá caindo, né? Igual ali próximo à maçonaria, uma pequena drenagem, quando chove não tem condição de transitar. Agora, 90%. Qual o custo desse... Qual o custo dessa propaganda? Ah, é importante a mídia? Sim. A gente pede os custos, não existe. Que custos são esses? Então, a gente fica aqui, faz os requerimentos, vou continuar fazendo, sabe? Vou continuar entrando com os requerimentos. A minha obrigação eu vou fazer. Vou fazer e vou fazer com muito prazer, sabe? Enquanto eu estiver funcionário do povo, enquanto o povo achar que o meu contrato até 31 de dezembro de 2020, com muita fé em Deus, estarei aqui, né, com muita disposição, com muito entusiasmo, como se diz por aí, e com muita vontade de trabalhar, certo? Então, entrarei com as documentações, solicitarei, vou sugerir através de indicações, vou fazer o meu trabalho, né? Eu acho que é dessa forma, a gente está aqui para suprir, para trazer a voz do povo para essa casa, para que a gente tenha registro, para que o povo tenha voz e tenha condição de estar cobrando. Uma outra situação aqui, né? Com muita tristeza que não vi nessa pauta hoje, a isonomia salarial, né? A gente vem trazendo as solicitações do servidor, né? Esses 10% que veio foi aprovado unanimidade aqui nessa casa, e se vir mais 10 vai ser aprovado novamente, eu tenho certeza que todos os vereadores votarão, mas essa isonomia, ela é de suma importância. Não é justo, né, que se faça o mesmo trabalho, a mesma função, e se tenha valores recebidos diferentes. Eu acreditei que hoje, nessa casa, desceria um projeto que seria um grande e maior prazer estar votando, estar encaminhando as comissões. Agora, a gente vê que realmente, né, que realmente a boa vontade para com o servidor que se dedica e que faz o seu trabalho, ela é pouco existente. Linkando uma coisa a outra, entrei com uma indicação sugerindo que o executivo coloque ou avalie a possibilidade, veja na região, de toda a região, e avalie a possibilidade do nosso cartão de alimentação do servidor, R$500. Que o nosso é um valor irrisório, sim, um valor de R$100 desde 2013, 2012. Então, são situações que as coisas vão caminhando, o alto custo vai chegando, as matérias vão saindo em jornais, vão saindo em revista, vão saindo em rádios de grande frequência em Minas Gerais, e a gente vê um servidor recebendo seu cartão de alimentação de R$100. Se for justo, fica que cada um pense, deite sua cabeça no travesseiro e veja se acha justo ou se é injusto o servidor público receber R$100 de cartão alimentação. Isso quando chega para comprar e o cartão não está carregado, que várias vezes eu mesmo liguei para a Secretaria de Administração, ainda fui tratado com falta de educação ainda, às vezes, por funcionários, né? Achando que está fazendo favor, não está fazendo favor, não. Está ali para cumprir o seu trabalho também. Está ali, está recebendo para cumprir o seu trabalho. Eu vou deixar aqui, né, a gente cobra, a gente questiona, mas a gente vê também as coisas acontecerem. Passei indo para São Gonçalo do Bação na semana passada e vi sendo feita uma limpeza, né, um trabalho muito bem feito, roçando, limpando as canaletas, tirando aquele material excessivo aí. Então a gente deixa aqui para a limpeza urbana do município. Um abraço a todos aí, aos responsáveis, Nivaldo, Jorginho, ao pessoal lá, né, que a gente faz as cobranças e vê também a coisa acontecendo. Então a gente deixa aqui também os nossos elogios. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Agradeço o vereador Ricardo. A palavra é o vereador Geraldo.
Presidente, peço permissão para falar do meu próprio local. Presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, amigos vereadores, funcionários da casa, assessores, público presente, internautas que nos escutam pelo site da Câmara e senhores jornalistas também que se fazem presente nesta casa. Eu gostaria de começar aqui, só pegando um gancho aqui com o Renê, quando ele trouxe aqui essa informação, né, do Bolsa Atleta. Eu acho que isso aí a gente vê mais um grande incentivo, né, para todos os nossos atletas que vêm aí na cidade, se destaque principalmente, igual hoje nós temos aí uma liderança muito grande, principalmente na parte do ciclismo. Então, essa ajuda, todo passo a passo, né, as condicionantes para o atleta ter ali uma parcela desse recurso é de suma importância e a gente vê. Então, assim, a gente votou aqui por unanimidade na época e a gente vê hoje né, que tem que ser feito alguns ajustes. Então, se esse lançamento a gente coloca e tem certeza que os atletas aí do município de Tibirito vai estar destacando muito. Eu também não poderia deixar de tocar num assunto aqui, com relação, até entrei com um pedido hoje, uma indicação, solicitando que seja colocada uma coleta seletiva daquelas com com os tamborzinhos de várias cores, né? Metal numa lixeira, papel em outro, resíduo no outro, somente lá na rodoviária, porque amanhã, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, o Parque Ecológico de Tubirito, aqui na pessoa, né, do Secretaria de Meio Ambiente, lá no parque, a Laurinha, que faz o seu trabalho lá na frente do Parque Ecológico, se eu não me engano, neste sábado, dia 9, eu não tenho aqui a relação, como que vai ter, mas vai ter um calendário, aonde que vai ter todo, né, um trabalho de exposição, e também vai ter uma entrega de medalhas também lá, se eu não me engano, para 50 crianças que participaram de um processo lá de desenhos, né, que teve, se eu não me engano, foi semana passada. Então, assim, vão ser contemplados lá neste dia. Então, dia 9, eu, assim, depois pego toda a programação com ela e posto nas minhas redes sociais. Então, assim, fica, né, esse trabalho belo e esse trabalho também importante que a Secretaria Nossa de Meio Ambiente vem fazendo. E pegando aqui uma carona, teve uma indicação aqui, não me lembro se foi do Max, a respeito dos lotes sujos. Realmente, é vergonhoso. A gente vê várias pessoas que, por especulação imobiliária, saem comprando lotes e vão deixando os lotes sujos aí na cidade. Muitas das vezes, as vias públicas, é muito fácil a gente cobrar do poder público, né? E a gente sabe as dificuldades que é o poder público. Se cada um cuidasse da porta do seu passeio, da porta da sua residência, eu acho que diminuiria muito esse custo para o município. Então, a gente tem que pedir, e essa cobrança, junto à Secretaria de Urbanismo, junto à Secretaria de Meio Ambiente, que faça mesmo, como falou, se o lote está sujo, tem que ser tomadas as devidas providências, que seja autuado, que seja multado, porque fica difícil a gente cobrar do poder público, mas quando você chega para cobrar aí do munícipe que deixa o seu lote sujo lá, e querendo ou não, ele acaba atrapalhando, né, o seu vizinho. Então isso é muito desrespeitoso com as pessoas. Quero colocar também aqui com relação a esses pedidos dessas empresas, mas que tem muitas empresas, viu, Marcos? Você colocou sua indicação aqui, onde que a gente pede que, né, que dê esse apoio, esse aporte para as pessoas que residem no município de Tubirito, mas às vezes a gente vai lá, pede, sorriem para a gente, fala que vai ajudar, e muitas das vezes preferem trazer pessoas de fora, que acabam depois essas empresas indo embora, e muitas das vezes essas pessoas ficam aqui no município e acabam aumentando até o índice da parte dessa com relação quando a gente pega esse cenário. Então, seria muito importante que essas empresas realmente olhassem por isso, porque muitas das vezes a gente, quando é recebido por eles, eles chegam ali muito alegre, atende a gente muito bem, fala que vai olhar, mas que depois não vem. Agora, quando esse um outro tópico aqui que a gente vê, quando fala a questão do Julifest, quando fala questões das festas, que são debatidos muitas das vezes, gente, o que é bom, o povo tem hora que, vereador de oposição tem hora que, não sei, acha que está tudo ruim. Então, assim, se for para colocar, gente, se o negócio está ali, que é uma festa de Julifest, igual eu quero estar colocando aqui na fala do vereador Ricardo, que muitas das vezes vem cobrar a questão de mídia, a questão do que vem colocando, da imprensa. O Julifest hoje em Tubirito é a segunda, acho que, se bobear, acho que é mais que carnaval. Carnaval, todo mundo chega aqui, bateu no carnaval. Olha o carnaval como que foi. O carnaval da nossa cidade, querendo ou não, ainda continua sendo um carnaval de tradição. Claro que as pessoas que vinham de fora, devido ao carnaval de Belo Horizonte ter se remodelado, mas o carnaval de Tubirito remodelou e é um carnaval família. O Julifest, olha a responsabilidade do município com os presidentes, com os líderes de associação comunitária, há mais de meses reunindo lá, passo a passo, dando orientações para que a festa ocorra. E este é um dos principais forma de uma associação comunitária andar em dia. Nós estamos lá com a Associação do Corvo do Bação, Está aqui o Pedrinho, que é o tesoureiro da associação, que se faz presente aqui hoje. O Renato está lá na reunião lá hoje, lá, que está sendo discutido, se eu não me engano, é os preços do que vai ser colocado à venda. É comum da responsabilidade, porque se você não pegar uma festa dessa, igual o Renato assumiu a Associação do Córrego do Bação, com quase 14 mil reais de dívida, quase 15 mil reais de dívida, e a gente com aporte, com a força de vontade de todas as pessoas da associação, de assumir, de ir para um Julie Fest, daqui a pouco começar a construir as barracas, dar aquele cenário que tem, e o município de Itabirito manter essa tradição, a gente tem que aplaudir. Agora, muitas das vezes, a gente só acha defeito, igual ver uma avenida dessa sendo construída. A gente pede um pouquinho de paciência para aquelas pessoas, né, que estão ali na frente da sua casa. Sei que é teneroso você ver a poeira, quando é a chuva você vê o barro, mas a gente tem um pouquinho de paciência, porque, a bem da verdade, eu quero até colocar aqui uma palavra do Alex. Quando o carro seu fura o pneu, ninguém troca o pneu do carro andando, não. Você tem que parar, ver o problema que aconteceu ali, porque senão é difícil você fazer essa avenida, essa reforma que está sendo feita à frente da Casa Farid. Transtornos estão sendo causados no centro do município? Sim, mas olha a obra que foi feita, principalmente por debaixo, que ninguém vê. Então, assim, quando a gente vê a parte da saúde de Itabirito, a gente tem que aplaudir, e é uma coisa que, se é para ser divulgada aos meios de comunicação, tem que ser divulgada e a gente tem que aplaudir. Eu quero colocar aqui o presidente desta casa aqui. Teve um dia que nós estávamos conversando, ele falou que ele estava em Belo Horizonte buscando lavagem lá, a sua propriedade lá, passando mal. A hora que ele chegou numa UPA lá de Belo Horizonte, ele falou assim: não, eu acho que eu vou acabar de morrer até chegar em Itabirito, mas eu não vou ficar. Não é verdade, Rodrigo? O que você disse? Então a gente às vezes vê Belo Horizonte uma cidade grande, a gente vê tantas publicidades do que se coloca, do que se faz, mas quando a gente vê a verdade, igual o município de Itabirito, o que a gente está divulgando, não está falando mentira, não. Agora, incomoda mesmo a quantidade de obra que está na cidade aí, e não para, né? As dificuldades de manter uma estrada vicinal, rural, que a gente vê, com as dificuldades que ainda vale, se impõe com relação para poder mandar o material para ser colocado. E aí o pessoal, o Tiril, mais o Davi, o Sr. Roberto, a turma lá mexendo, trabalhando, não se consegue. Então, a gente vê, e a gente vê a responsabilidade do prefeito. Hoje eu vi uma manifestação, não me lembro em qual estado, que o pessoal estava fazendo greve de uma empresa de ônibus, eles fazendo uma greve, querendo um reajuste de 6,5%. O Alex, juntamente com a Secretaria de Fazenda, juntamente com a administração, trabalhou com muita cautela e deu esse aumento de 10%. Né? Então, assim, com todas as dificuldades, sim. E aí, quando vem um projeto que a gente votou aqui, que é aquele projeto que dá todo esse aporte para o município poder fazer isso, porque aí ele destina recursos para outras obras dos 15 milhões, o vereador vota contra, aí depois quer cobrar. Então, fica difícil. Tem hora que sopra, tem hora que morde, então, morde não tem jeito. Então, a gente tem que tratar com muita responsabilidade. Vocês que estão aqui podem ter certeza, como diz o Arnaldo aqui, em conversa, com todo respeito a vocês que fazem presente, a essa equiparação salarial, a Secretaria de Saúde já está olhando, mas só que muitas das vezes não se faz um projeto aonde que olha todo o impacto financeiro de um dia para o outro. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado para a gente poder não tomar, chegar aqui embaixo aqui e ter essa dificuldade. Mas o que eu fico feliz é de ver que está trabalhando. E outra coisa, um Julie Fest desse. O Zé Maria fez o evento lá, igual ele disse aqui, das denúncias anônimas. Eu tive no segundo show, parabéns, Zé, showzaço, sabe? E muitas das vezes, você vê, com toda dificuldade, você cobrando lá o valor que foi cobrado, R$50, se não souber trabalhar, né, passa dificuldade. Aí o município traz um evento desse, de tamanho porte para o município de Itabirito, e aí a população de Itabirito, todo mundo, que a gente sabe das dificuldades, porque não tem, às vezes... Tem várias pessoas que queriam ir lá ver o show do César Menotti. Não foi, porque não tinha condição. Agora, no Julie Fest aqui, tamanha diversidade de shows, de cantores da cidade, de fora. Então, assim, eu acho que enquanto puder, não tem que acabar não. É igual você disse, se está perturbando aí tem que falar mal, né? Porque não acha valor, mas nós estamos aqui para poder ver isso e passar isso, e tem certeza, a população de Tabirito está vendo tudo isso. Quer falar, Toninho?
Sim, obrigado, Geraldo. Boa noite, Geraldo, boa noite a todos. Geraldo, realmente o Juifest é uma festa encantadora na nossa cidade. E as associações de bairro trabalham lá, para você ter uma noção, já tem 2 meses que as associações de bairro estão trabalhando. Para quê? Para a coisa acontecer da melhor forma possível. Com muito sacrifício, com muito trabalho. E depois que termina a festa do Julifest no domingo, são mais 2 meses de trabalho. Tem que assentar as contas, tem que guardar tudo, desmonta, monta tudo. É aquela forma de estar levando as pessoas, o trabalho, o esforço de todos. E a união. Então eu vejo assim que o Julifest é uma festa encantadora da cidade, onde une forças e forças positivas. Porque, na verdade, todos ganham com a festa do Julifest. Porque não é só trabalhar. As pessoas têm que ter lazer, têm que ter saúde para poder sobreviver. Então, eu deixo aqui, assim, o meu modo de pensar. O Julifest realmente é uma festa encantadora. Parabenizo a todas as associações de bairro que estão lá trabalhando, assim, sem medir esforços, porque não é fácil, não. Eu já participo do Julifest, já tenho mais ou menos 15 a 18 anos. Então, eu posso dizer que não é fácil. E também aproveito no momento para te parabenizar, você, lá na associação do bairro Bação, você está ajudando a levantar aquela associação, onde, como se disse mesmo, aí tem dívidas, que eu sei que não é fácil, né? As documentações, aquele trabalho de unir as pessoas para que a coisa possa funcionar da melhor forma possível. Eu parabenizo você, que está ajudando lá, e também toda a equipe do Córrego do Bação, aos rapazes aqui que faz parte, que Deus abençoe, que vocês sejam felizes, possam trabalhar lá, arrecadar bastante dinheiro para devolver realmente esse dinheiro, conforme as associações fazem, para a própria população, para a sociedade. Muito obrigado.
Obrigado, Toninho. Arnaldo.
Geraldo, dá uma parte também, por favor, rapidinho.
Fica à vontade.
É para informar, porque na semana passada eu havia falado que o prefeito mandaria o projeto dessa equiparação dos dentistas lá do PSF, com os enfermeiros. E aí, o que acontece? Como a prefeitura tem outros acertos para fazer também, e não vai mandar um projeto agora e mandar outro semana que vem, ela está pegando todos esses acertos que precisa fazer, vai mandar num só. Então deve descer o mais breve possível. E lembrando que o tempo, esse tempo quem precisa é a prefeitura. Ela sabe o momento certo de colocar. Então ninguém é pai dessa história, não. É a prefeitura, já fez uma conversa com os interessados, com a liderança. O Vôlei está trabalhando direto em cima disso para resolver o mais rápido possível. Então esse vai ser o tempo. Então só para informar que não veio hoje, porque são mais coisas que precisam ser adaptadas. Muito obrigado.
Arnaldo, obrigado pelas suas considerações. Presidente, por hoje é só. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Geraldo, da parte do vereador Arnaldo, Toninho. A palavra agora, vereador Dr. Edson.
Senhor presidente, vou me abster.
Beleza. A palavra, vereadora Rose.
Boa noite, mesa diretora, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala aqui transmitindo os pêsames à família da dona Josefina. Ela é moradora do Munu e ela faleceu agora há pouco no hospital. Então fica aqui os pêsames a toda a família. Entrarei com um requerimento na próxima semana pedindo que mande as condolências da casa. Quando eu vejo o Max falar da Coca-Cola, eu fico muito feliz e eu acho que a gente tem que apertar mesmo a Coca-Cola. Porque há um tempo atrás, né, Max? Max ainda era presidente dessa casa. E eu fiz uma reclamação aqui que se a gente saísse na rua para ver quantas pessoas de Itabirito trabalhavam na Coca-Cola, quase que não se via morador de Itabirito trabalhando na Coca-Cola. E ali teve um certo contrato, né, com a prefeitura. A prefeitura ajudou muito naquilo lá. Então eu acho que é de direito ter funcionários, sim, aqui de Itabirito, na Coca-Cola. E que isso estenda, Max, às outras empresas também,
né, a gente fazer projetos aqui, porque a gente ainda tem muita gente desempregada. Então, eu fico muito feliz quando a gente vê falar de Coca-Cola. Eu ia até te perguntar se teve algum retorno depois daquilo de lá. Mas, com o projeto que vai entrar, eu tenho certeza que eles vão ter que andar na lei. Afinal de contas, a lei foi feita para ser cumprida, não é para ser discutida. Eu acho que a gente vai ter esse retorno, sim. É, um outro assunto que eu quero falar também, a respeito dos funcionários públicos. É, quando se fala de projeto de funcionário público, eu fico muito feliz, porque eu sempre briguei por funcionário público aqui, até porque eu sou funcionária pública. E eu tenho uma satisfação muito grande de falar que eu tenho quase 22 anos de funcionalismo público e que a minha intenção é aposentar. Eu estou aqui vereadora, eu estou aqui vereadora, vou fazer a minha função até o último dia do meu mandato, mas a gente tem que dar muito valor ao funcionário público, sim. É, inclusive, entrou um projeto nessa casa que eu briguei muito, fui até denunciada no Ministério Público, que quando teve essa votação na casa, eu teria que ter me ausentado do plenário para votar, não sei por quê. Eu podia estar recebendo o salário da prefeitura botando num bolso e o salário da Câmara e botando no outro. No entanto, eu abri mão. Eu entrei com o pedido de licenciamento da prefeitura, eu estou licenciada até acabar o meu mandato. Se isso acabar antes de eu aposentar, com certeza vão me apresentar lá e arrume-se um lugar para me ficar até acabar de aposentar, mas a minha intenção não é voltar. Então, eu queria falar com essa pessoa que fez essa denúncia encabida, encabida mesmo, né? Tem muito professor que a gente tem que ficar esperto, encabida mesmo, Arnaldo. Então, incabível. Então, eu acertei. A pessoa que fez essa denúncia, assim, vagamente, foi arquivada. A denúncia que você fez da Rose, que a Rose não poderia ter votado, eu já estive lá, dei os esclarecimentos e a primeira coisa que eu falei para o promotor é que eu acho que se eu tivesse de tirar qualquer beneficiamento próprio, eu teria tirado no primeiro dia de mandato, né? Porque o meu horário da Câmara coincide com o meu da Prefeitura. E eu fico muito feliz em falar que eu não quis trabalhar na Prefeitura. Eu preferi pedir licença. Então, eu acho assim, quando tem qualquer coisa, vamos aguardar, o prefeito já falou que vai mandar realmente, né, a isonomia dos cargos, isso é de direito, sim. A pessoa que trabalha faz o mesmo serviço, é claro que ela tem o mesmo valor em receber. Mas aí fica assim, porque existe também, eu nem sei em que pé que está esse processo no fórum, eu não sei, porque eu ainda costumo dizer, na época em que eu era vereadora de situação, que o prefeito mandou esse projeto para casa, eu achei errado, votei com a oposição na época, porque eu voto de acordo com a minha cabeça. Ninguém manda em voto meu aqui. O dia que eu falar que essa casa aqui é preta, se eu cismar que ela é preta, eu vou votar com a minha convicção, pronto e acabou. Então, eu acho assim, não sei o que aconteceu com esse processo que teve aqui, mas eu acho que quando ele veio, dessa última vez que veio, comigo agora, vereadora de oposição ao prefeito, eu fui uma das vereadoras que mais chamei funcionário público nessa casa para discutir o projeto. E se ele tivesse errado, eu também teria votado contra. Mesma coisa que eu fiz com os 15 milhões quando pediu emprestado, que eu também achava que não devia votar, e eu não votei. Né? A mesma coisa, conversei com o Arnaldo agora há pouco, mudando de assunto, e os funcionários públicos, pode estar certo de uma coisa, qualquer coisa que vier nessa casa em prol do funcionário público, o meu voto ele tem mesmo. Vale alimentação, vale transporte, aumento de salário, isonomia, isso tudo aí nem precisa de eu ficar falando que eu estou a favor. Porque hora e vez que esse projeto vier para casa, aumento salarial, hora e vez que esse projeto vier para casa, tem o meu apoio sim. Greve, quando tiver manifestação na rua, pode chamar que eu vou mesmo. Eu sou livre. O país está aí de cabeça para baixo do jeito que está, mas a gente ainda vive uma democracia. E se falando nas diárias, até conversei com o Arnaldo há pouco, Arnaldo até comentou comigo que ele também não entendeu bem o projeto, creio eu, não tenho certeza que isso aí é dele também, se ele vai pedir vista, eu vou continuar com a mesma posição. Se tiver as emendas, se retirar o projeto, se fizer o projeto de novo, eu vou votar. Se não, vou votar contrário mesmo, pronto, acabou, sabendo que esse projeto foi uma imposição do Ministério Público. Porque eu falei aqui semana passada, existe diária para deputado federal, estadual, para governador, para presidente, para prefeitura, para o Ministério Público, para a Câmara de Vereadores, o SAI é uma autarquia. Então, foi exigido isso deles também. Eu só acho que a gente tem que segurar alguma coisa que a gente não concordou. Eu, desde o início, eu vi muita gente aqui falando que não concordava mesmo. E assim que o projeto vier, Se não tiver as emendas, se não tirar umas coisas lá que eu não concordo, vou votar contra mesmo, pronto, e acabou. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Rose, só um minutinho.
Só um minutinho, gente. Pois não, Rocha.
Ó, desculpa, porque desligou aqui. Você me concede a parte um minutinho? Deixa eu dizer uma coisa para você. A respeito do que você falou do plano de carreira aí, a gente, em 2012, eu não estava aqui ainda nessa casa, mas foi criado o plano de carreira do magistério, que foi amplamente discutido com toda a sociedade, inclusive várias reuniões no cinema. Você esteve presente, eu lembro disso.
Todas.
Eu, como professor também concursado, estivemos nessas discussões. E em 2013, 2014, quando desceu o plano de carreira geral da prefeitura, na época da educação específico, que é uma área específica, inclusive orçamentariamente ela é a maior fatia do bolo, 25% pela legislação, a gente também fez exaustivamente essa discussão em que, a respeito das mudanças do cargo, inclusive o cargo que você foi concursado, ele foi extinto. Você teve que ter um novo enquadramento. Então, aí você percebe claramente que o seu envolvimento, a sua caminhada, como, não só como servidor, mas como sua atuação aqui também, de maneira imparcial, de maneira isonômica, né, dizendo assim. Então, fica aí. Agora eu queria só lembrar o seguinte, as discussões que a gente tem feito aqui, especificamente a respeito das áreas do SAI, não é só a questão do poder público. A gente tem algumas diferenças aqui, por exemplo, o poder executivo, o legislativo, o judiciário, a iniciativa privada, se você estiver trabalhando na Vale, se você estiver trabalhando na Brasanitas, onde você estiver trabalhando, se você estiver a serviço da empresa, você vai ser ressarcido pela despesa porque você está sendo feito ali. As nossas divergências, a gente já discutiu isso aqui, a respeito de alguns artigos, algumas questões, inclusive fizemos isso na comissão, eu acho que ela é importantíssima para não ficar essas, para não ficar dúvida, porque quando o projeto descer, eu voto a favor, voto contra, cada um vota com sua consciência, mas já, o projeto já é exaustivamente discutido. Eu sugeri na semana passada que a melhor opção era retirar de pauta o autor, fizesse um substitutivo, que mandasse já com as adequações, para não ter esse monte de emenda, fica um remendo, uma calça cheia de remendo, né? Eu acho que a discussão do veículo particular, eu sou contra a questão do carro oficial, porque você já está recebendo a diária, você tem combustível, você tem estacionamento, você já tem, então ele tem que ser carro particular mesmo. Sou contra as manutenções do carro particular em decurso dessas viagens, porque quem assume a diária assume os riscos. Então tem umas questões que têm que ser realmente discutidas e eu acho que é um bom momento para a gente estar fazendo a discussão. Eu só queria aproveitar agora, te pedir licença para falar de um assunto que não está exclusivamente na sua pauta. Quero um agradecimento, viu, doutor Edson? Eu quero aproveitar para agradecer o Maurício Bolão, porque lá no SEMI, no início da mudança do SEMI para Carioca, teve um problema no baldeio, no escolar. O escolar estava indo com umas 20 a 30 crianças em pé. Eu liguei para ele, foi no primeiro dia do baldeio, eu liguei para ele, e no segundo dia, ele já me deu retorno, e no segundo dia já tinha um ônibus extra levando os meninos, para os meninos não ir em pé no veículo do CM para Carioca. Então eu quero só fazer o registro aqui até tardiamente, né, que já tem mais de mês aí com essa confusão de calendário, de abstinência aqui, da abstenção na fala, mas eu quero fazer esse registro para agradecer, viu, Edson? Fica aqui extensivo ao grupo aí o pronto atendimento e a sensibilidade para resolver essa demanda aí. Obrigado.
Até aproveitando, Rocha, quando se fala do Maurício, realmente é muito pronto para atender quando a gente precisa mesmo. Ele tem se mostrado isso, e eu não vou me furtar de falar que quando foi criado o cargo, eu votei contra. Eu achava que na época não precisava, votei contra. Fazendo um belo trabalho, né? E não é porque a gente é oposição, rotulado oposição.
E só ratificar aqui, Rose, quinta-feira tem audiência pública que vai discutir a questão do transporte escolar, né? Extremamente importante, né? Quem puder estar participando, não só da Câmara, mas os próprios alunos, os pais, a sociedade. Tem uma faixa bem na porta da prefeitura aí, convocando a sociedade para vir discutir a questão do transporte público. Obrigado.
Rose, é só para poder estar estendendo também meus sentimentos aos familiares da dona Josefina, e também não poderia deixar aqui também de deixar, né, um sentimento de pesar pelo passamento hoje, com seus 96 anos, do Sr. Tomás, né? Que pai da Marlene, pai do Vicente Vilela, do Paulo, uma família extensa de 9 filhos, que ontem, né, nos deixou. Então, fica só esse registro.
Fechou. Pois nós não.
Não, eu estou só observando aqui. Eu acho que esse feito que o Rocha conseguiu, podia constar até em ato, porque isso é difícil. Porque tem hora que você pede umas coisas muito mais simples, fica 2 meses e não tem retorno. E quero cumprimentar o Rocha pelo feito lá, porque
é bom,
isso merecia, aí, inclusive, isso aí constar em ato feito, isso aí.
Tem
obrigado.
Que ser feito, sim. E até muito interessante, eu queria até comentar, nessa denúncia que fizeram, que eu tirei proveito quando eu votei esse projeto de plano de carreira e vencimento, na época nós tivemos advogado na Câmara, nós tivemos funcionários quase todos da Prefeitura aqui na Câmara para discutir o projeto. Eu falei nessa tribuna que eu não assinaria enquanto não tivesse tudo certinho, de acordo com os funcionários, e eu achei uma coisa muito interessante lá, porque quando me denunciaram, que eu não saí da tribuna para votar o projeto. Uma burrice muito grande, eu tive presidente aqui com o Arnaldo muito tempo, e eu tenho certeza que se precisasse da minha saída do plenário, Arnaldo presidente era o primeiro a me pedir licença para sair. E na época o presidente não me pediu. Porque aqui, assim, quando a gente não vota os projetos, as pessoas que ficam denunciando a gente sem saber o que está fazendo, é assim, é uma inteligência pouca. É porque tem pouca inteligência. As pessoas ficam denunciando dessa maneira, por exemplo, eles não sabem que aqui, enquanto não se vota o projeto, o vereador não pode sair, porque se ele não vota o projeto, é tido como ele não teve na reunião. E se eu saio de uma reunião simplesmente porque estava votando um plano de carreira e vencimento, eu tinha um quarto do meu salário banido da minha folha de pagamento. Então, a pessoa que denunciou, eu fico até com dó, porque tem que entender, aprender as coisas para ficar indo lá denunciar. Eu não ligo de ir no Ministério Público, não. Eu, toda hora que me chamar, eu vou. Mas a denúncia foi feita em cima disso, que eu estava tirando direito próprio, benefício próprio, porque eu votei um projeto a favor do funcionário público. Aí eu pergunto, lota a Câmara de Funcionário Público, vem todo mundo, vê que é benefício. Qual que é o burro do vereador que vai subir aqui e votar contra uma coisa que está sendo bom para o funcionário público? Aí você vota, você vai responder lá no Ministério Público, que você votou em benefício próprio. Então, quero lembrar para essa pessoa, de novo, ela lê, pega a lei, lê lá direitinho como é que faz essas coisas para denunciar os outros, porque, ó, desse daí eu já estou livre. Deve vir mais, está vindo mais por aí. Mas eu estou dando a sorte danada. É igual o Arnaldo falou, a gente entra aqui sem nenhum e sai com muito mesmo. Mas isso é bom, que põe a gente esperto, põe a gente inteligente, né? E eu costumo até falar assim, a gente não precisa ter beleza, mas a gente tem que ter um tiquinho de inteligência, né? E eu estudei um pouquinho, o pouco que meu pai deu, que ele pôde me dar, ele me fez estudar bastante, e quando eu não entendo, eu peço ajuda às pessoas que estão à minha volta, e diga-se de passagem, eu tenho vivido ultimamente perto de gente muito inteligente. Estou ficando até muito satisfeita, porque aí a gente aprende também. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Gostaria de agradecer as palavras da vereadora Rose, da parte do vereador Rocha, Arnaldo e Geraldo. E vamos para a discussão.
Senhor presidente, só te interromper rapidinho. Diante da discussão relacionada à questão do SAI, gostaria de requerer a Vossa Excelência que solicitasse a presença do Wagner aqui semana que vem para explanar mais, com mais detalhes sobre esse projeto e outras coisas que foram denunciadas na tribuna. Obrigado.
Perfeitamente. O Wagner é um parceirão nosso e tem feito um belo trabalho com o SAI. Vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Vamos primeiro para as indicações, votação em bloco. Os vereadores Átila Dias de Moraes, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Edson Gonçalves Júnior, Ricardo Luiz de Oliveira e Geraldo Gonçalves Mendanha, senhor presidente. Votação em bloco.
As indicações estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovados.
Os requerimentos a serem deferidos ou indeferidos, em bloco também, de autoria dos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes e Ricardo Luiz de Oliveira.
Os requerimentos estão deferidos.
Projeto de lei. Emenda número 1 ao projeto de lei número 14/2018. Dispõe sobre viagens, serviços e concessão de diárias aos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em única discussão. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça sugere a rejeição por contrariar dispositivos legais elencados no parecer jurídico. Esse é o parecer da Comissão de Legislação e Justiça e o mesmo parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais.
Por ter parecer contrário, a emenda está rejeitada.
Projeto de lei.
Parecer está em discussão. Está em votação. Por ter parecer contrário, a emenda está rejeitada.
Projeto de lei 14/2018 dispõe sobre viagens e serviços com sobre viagens a serviço e concessão de diárias aos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAI, e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Está em discussão. Está em votação.
Peço vista, senhor presidente.
Isso concedido ao vereador Arnaldo.
Projeto de lei número 17/2018. Altera a lei número 2307, de 15 de outubro de 2003, que dispõe sobre placas de obras administrativas acrescentadas os incisos 3º, 4º e 5º do artigo 1º, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, em primeira discussão. Os pareceres. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e da Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhá-lo para a votação em plenário. Primeiro vota os pareceres, depois o projeto, presidente.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de lei 17/2018, de autoria do vereador Ricardo, está em discussão.
Peço ouvir, senhor presidente.
Está em discussão. Parecer. Está em votação.
Peço vista.
Vista concedida ao vereador Renê.
O projeto de lei número 20/2018. Dispõe sobre a introdução de texto informativo impresso no verso dos carnês de IPTU sobre o direito de isenção do imposto nos casos previstos da lei e da outras providências, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, devido à ausência do vereador, esse projeto permanece sobre a mesa, então deve ser retirado da pauta.
Deve ser retirado da pauta.
Projeto de lei número 22/2018. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de confirmação de dívida e acordo de parcelamento e quitação de débitos com a Autarquia Municipal, Serviços Autônomos, Saneamento Básico e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhá-lo à votação plenária. Primeiro os pareceres, depois o projeto.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de lei 22/2018 do Executivo, em primeira discussão. Primeira votação.
Eu peço vista.
Pode ser o senhor Arnaldo.
Vista concedido, vereador Arnaldo.
Obrigado.
Projeto de lei número 24/2018 estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consulta para pacientes idosos e portadores de deficientes já cadastrados nas unidades de base de saúde do município e da outras providências, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em primeira discussão. Os pareceres das comissões com relação ao projeto de lei 24/2018, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, encaminhá-lo para a votação em plenário, senhor presidente. Primeiro voto os pareceres, depois o projeto.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de lei 24/2018, da autoria do vereador Átila, em primeira discussão. Em primeira votação, sem manifestação contrária, aprovado.
Projeto de lei número 25/2018, altera a redação da lei número 2917, de 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder auxílio cesta básica a servidores e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Em primeira discussão. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhar para a votação plenária. Primeiro os pareceres, depois o projeto.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de Lei 25/2018, de autoria da mesa diretora, em primeira discussão. Em primeira votação, sem manifestação contrária, aprovado.
Projeto de Lei número 26/2018 denomina Rua Celso Antunes, a Rua 1, no bairro Alameda do Chaparral 2, neste município. De autoria do vereador Renê Américo da Silva. Matéria nova, senhor presidente, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes. Projeto do vereador Renê.
Essa é a matéria da ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrados os trabalhos de hoje.